É Paraná, AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o juiz Tiago Gagliano, que traz para você, ouvinte, mais informações a respeito do livro O Dever de Fundamentação do Novo CPC, análises em torno do artigo 489 e também sobre o curso de pós-graduação em Teoria da Decisão Judicial. E é claro, você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Tiago. É um prazer ter o senhor novamente aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar de volta aqui.
E, doutor, para começarmos, o senhor poderia contar para os nossos ouvintes como surgiu essa ideia de organizar a obra intitulada O Dever de Fundamentação do Novo CPC?
Claro. O CPC, que foi aprovado esse ano e está em período de vacácio, ou seja, ele ainda não tem aplicabilidade, ele trouxe várias inovações no âmbito do processo civil. Várias coisas inéditas, várias adequações do que a lei atual, o CPC em vigor atual, trazia de impropriedades. Então, houve muitos ajustes. E uma dessas inovações foi o artigo 489. O artigo 489, ele segue uma linha de explicitar, ou seja, dizer como se considera uma decisão fundamentada. Então, sob pena de nulidade, quer dizer, a decisão deverá obedecer a certos requisitos, que são requisitos estabelecidos aí pelo artigo 489, sob pena dela ser invalidada pelas instâncias superiores. O juiz profere uma decisão que inobserve, deixa observar o artigo 489, então essa decisão não valerá e poderá ser anulada pelas instâncias superiores. Bem, como se pode imaginar, os requisitos que o artigo 489 trouxe, eles são requisitos que, com os quais o juiz não está acostumado a operar, não está acostumado a trabalhar. E aí isso gera uma série de divergências, uma série de problemas que acaba fazendo com que o Poder Judiciário tenha que se adequar, de certa maneira, ao que dispõe a lei. E aí, discutindo com um colega, lá um juiz também da Vara da Fazenda Pública, eu sou da segunda Vara da Fazenda e ele da primeira, discutindo a respeito do artigo 489 e visualizando essas divergências, o doutor Fernando Andreoni Vasconcelos e eu resolvemos, então, elaborar uma obra, que é uma obra coletiva, em que se pudesse ser abordado especificamente esse artigo. E com o seguinte detalhe: todos os incisos do parágrafo primeiro e os parágrafos que seguem ao primeiro, eles foram abordados especificamente por um autor. Então, a ideia foi essa. Na verdade, explicitar o que traz de novo o comando legal, para que o juiz, o operador do direito, de uma maneira geral, possa analisar, ler aqueles artigos, visualizar o que a lei determina e aí, então, se ajustar a ela.
E, doutor, para explicarmos para os nossos ouvintes exatamente o que é esse dever de fundamentação das decisões judiciais, o senhor poderia dar um exemplo de como isso vai afetar na prática o dia a dia dos magistrados?
Claro. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Imagine que o juiz decida de uma maneira a dizer que aquela situação concreta viola a boa-fé e aí julga procedente o pedido. O outro juiz, da sala ao lado, do gabinete ao lado, entende que aquela situação não viola a boa-fé. Aí ele julga improcedente o pedido. Veja, os dois julgaram de uma maneira completamente diferente, diversa, um julgando procedente o pedido, ou seja, concedendo o direito que foi postulado, e o outro julgando improcedente, quer dizer, denegando o direito que foi postulado, com base no mesmo aporte, a boa-fé, só que com o seguinte detalhe: nenhum deles disse o que é boa-fé, pelo menos sob a ótica do próprio juiz que sentenciou. Ele não diz o que é boa-fé. Então, há situações, e aí o artigo 479, em algum desses incisos do parágrafo 1º, pretende evitar esse tipo de coisa. Um dos incisos diz que o juiz, por exemplo, ao invocar conceitos jurídicos indeterminados, esse é o inciso 2º do parágrafo 1º, ele diz que o juiz terá que explicitar o que ele compreende por esses conceitos jurídicos indeterminados.
Uhum.
E mais, correlacioná-los ao caso concreto. Qual o objetivo disso? O objetivo disso é que o jurisdicionado possa entender por que, que o seu direito foi concedido ou foi denegado. Então, nesse mesmo caso que eu citei, ao primeiro juiz que entenda que aquela conduta observou a boa-fé, ele vai ter que dizer o que é boa-fé para ele e como essa boa-fé se correlaciona naquele caso. Aí o outro juiz da sala ao lado vai dizer o que é boa-fé para ele e por que isso não se correlaciona com aquele caso. Quer dizer, o conteúdo da decisão acaba sendo mais explícito, acaba sendo mais consolidado sob o aspecto argumentativo. Atende ao que se chama, no âmbito da argumentação, de imparcialidade argumentativa. E esse é um dos muitos exemplos do que dispõe a lei no artigo 479, o novo CPC em vacácio ainda, né, ainda não tendo aplicabilidade, para explicitar e deixar mais claro o conteúdo das decisões judiciais. Outro exemplo, só para encerrar esse tópico, para ficar bem claro, ao tratar da ponderação. Então, o parágrafo 2º lá do artigo 489 diz que o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação. Então, por exemplo, quando ele vai tentar fazer uma ponderação entre princípios, olha, esse princípio prevalece e o outro em detrimento do outro, o outro deve ser afastado. Por que isso aconteceu? Qual que é o objeto disso? Com base em que critérios ele compreendeu que aquele princípio deve prevalecer e o outro não? Então, hoje em dia não há esse vácuo, há um vácuo legislativo nesse ponto. Não há uma determinação legal para que o juiz observe. Mas, com o artigo 489, isso será feito. E é bom que se diga o seguinte, esse artigo 489, ele traz esses critérios atuais para a nossa legislação, mas não é algo novo no cenário mundial. A Corte Suprema da Argentina, só para que se possa ter uma ideia, ela já adota critérios semelhantes a esses, ou seja, exige que o juiz explicite argumentativamente o que ele dispõe acerca dos comandos judiciais desde 1919. Então, para aqueles que criticam o artigo 489, é bom lembrar que isso, além de não ser novo, é algo que se ajusta, se alinha a uma diretriz, vamos dizer assim, exigida sob o aspecto da argumentação no mundo inteiro.
Uhum.
Então, o que a gente está fazendo é o artigo 489 do novo CPC, ou seja, o que a lei nova está fazendo é tentar ajustar as decisões judiciais brasileiras a essa diretriz, a essa linha, a essa trilha que já é percorrida pelo Poder Judiciário quase que em boa parte dos países que adotam a argumentação racional no planeta.
E, doutor, o senhor comentou no começo da nossa entrevista, mas para deixarmos bem claro para os nossos ouvintes, com essa nova regra, uma decisão considerada, por exemplo, não motivada, ela pode ser anulada?
Ela pode ser anulada. A lei, ela dispõe sobre isso. O artigo 489 diz que a decisão, esse é um requisito de validade. Então, quer dizer, a decisão que não atenda aí principalmente as diretrizes do parágrafo 1º e seus incisos, parágrafo 2º e 3º, ela poderá vir a ser anulada mesmo. Então, não é uma questão só de... É uma questão que vai afetar a decisão no âmbito da validade. A decisão será afastada para que outra possa ser proferida e aí observando, então, esses requisitos legais.
Uhum. E, doutor, o artigo 489 foi o pivô de uma série de divergências entre os juristas, não é mesmo? Alguns afirmaram que a norma criaria um engessamento burocrático no Poder Judiciário, diminuindo a produtividade dos tribunais. E, por outro lado, os defensores da norma argumentaram que trata-se de uma norma garantidora do caráter democrático da jurisdição. Na opinião do senhor, essa inovação legislativa, ela vai trazer mais benefícios ou malefícios para o Poder Judiciário?
Na minha opinião pessoal, o artigo foi até tímido. Ele poderia ter avançado mais, exigido critérios argumentativos mais explícitos do juiz no âmbito da decisão. Agora, você tem toda a razão ao dizer que existe essa divergência. Essa divergência, ela não foi, ela está sendo ainda bem forte. Tanto é que há algumas associações, enfim, algumas entidades que postulam com deputados, enfim, tentar revogar parte ou a totalidade desse artigo antes mesmo dele entrar em vigor. Porque qual é o problema? O que se argumenta, e é até com uma certa dose de razão, é que se acabar exigindo do juiz que ele faça com que a sua decisão atenda vários critérios argumentativos e deixe eles mais explícitos, ele vai demorar muito tempo para proferir aquela decisão. Então, se atualmente ele faz uma média de umas, sei lá, 5 decisões sem atender esses critérios, atendendo esses critérios ele faria uma. Então, isso daí tornaria a justiça mais burocrática e mais lenta ainda. Só que essa é uma, na minha opinião, é uma argumentação falaciosa. Não é porque existe um desajuste do sistema, um excesso de litígios, poucos juízes e um excesso de demandas, é que não se vai, por outro lado, exigir que a decisão seja, sob aspecto qualitativo, mais ajustada a critérios que estão sendo discutidos no mundo inteiro. Então não é justificar um erro com o outro. Uhum. Tem que se tentar corrigir o erro. Saber o que se pode fazer para tentar ou diminuir a quantidade de demandas ou tentar aparelhar o judiciário de outros meios e mecanismos para dar fluxo a essas demandas ou, enfim, alguma coisa nesse âmbito. Mas não tentar, então, já que existe um tanto de demandas com as quais o juiz trabalha, então não vamos exigir que as decisões também se aperfeiçoem. Então, para mim, pelo menos na minha ótica, essa crítica ela não tem razão de ser. Ela é, de certa maneira, até falaciosa, mas, de fato, você tem razão. Existe uma divergência muito acentuada. Ela ficou muito clara ao momento em que esse artigo foi discutido e por oportunidade da aprovação, e se postulou até que fosse vetado esse artigo, mas não foi vetado. E ele está aí, vamos dizer assim, resistindo. Resistindo ao...
Gosto quem gostar.
É, exatamente. Resistindo aos combates que contra ele são direcionados, né? Eu torço para que ele continue do jeito que está e possa até ser aperfeiçoado no futuro. Uhum. Como eu falei, há alguns critérios argumentativos que poderiam, de fato, constar ali de maneira mais explícita e não constaram.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia agora falar para os nossos ouvintes quando e onde vai ser realizado o lançamento do livro e também qual é o caminho para quem tiver interesse em adquirir essa obra?
Esse livro ele será lançado na quarta-feira, dia 8 de julho, às 19h, no segundo andar do prédio anexo do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Uhum. Então, nós contamos aí com o presidente do tribunal autorizou que nós pudéssemos fazer esse lançamento lá e nós teremos a oportunidade, então, de congregar boa parte dos autores, não todos, porque alguns aqui, inclusive, são do exterior, alguns dos coautores do livro. Nós temos um autor português, nós temos um autor argentino, mas boa parte dos que estão aqui em Curitiba estarão presentes e poderão, enfim, autografar os livros. E quem quiser comprar, pode comprar. Ele foi um livro editado pela editora Lumen Ures, então ele está disponível para compra no site da Lumen Ures, que é www.lumenures.com.br, e poderá ser adquirido, evidentemente, na oportunidade do lançamento, e a aquisição no lançamento ela terá até um bom desconto, um acentuado desconto. Então, pode ser adquirido por essas duas vias. Além de, claro, lojas e livreiros, enfim, qualquer um que tenha contato com a Lumen Ures, os livros, as publicações da Lumen Ures, de uma maneira geral.
Doutor Tiago, conta um pouco para a gente como está organizado esse livro, quem são os autores e quais foram os principais pontos tratados.
Perfeito. O livro foi organizado em duas partes. Uhum. A primeira parte são aspectos mais gerais sobre o dever de fundamentação. Então, nesses aspectos mais gerais, por exemplo, nós temos aí um texto do professor e juiz federal Guilherme Román Borges. Ele tratou dos aspectos filosóficos por trás do dever de fundamentação. Nós temos aí os aspectos históricos do dever de fundamentação, que foram tratados pelo professor português Antônio Manuel Espanha. Nós temos aí a parte que diz respeito a um tema muito atual, que é o processo eletrônico. Então, o processo eletrônico e o processo em rede. Ele foi tratado por dois acadêmicos, o professor César Antônio Cerbena e a professora Aline Macorrim. Ainda nessa parte geral, também temos uma visão internacional sobre o nosso artigo, que foi feita pelo professor argentino Amós Arturo Grajales. Ele falou sobre o novo artigo 489, sobre o aspecto deles lá, a visão que eles têm sobre isso. Nós temos a questão da matéria probatória, o dever de fundamentação em matéria probatória, que foi tratado pela juíza Simone Trento, a doutora Simone Trento. uma visão interdisciplinar, que foi o artigo 489, e o processo do trabalho foi tratado por um juiz do trabalho. Nós temos o dever de fundamentação ainda dentro dessa primeira parte, no âmbito administrativo, que foi tratado pelo desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e é um tema também em voga, muito atual, que é o dever de fundamentação e a análise econômica do direito. Isso foi tratado pelo juiz estadual de Santa Catarina, o doutor Ion Tostes. E aí vem a segunda parte. A segunda parte do livro, então, ela diz respeito a uma análise pontual dos dos incisos e dos parágrafos que dizem respeito mais aos requisitos que foram exigidos pela lei para fins de validade da decisão. Então, nós temos aí, quem tratou do parágrafo 1º, inciso 1º, foram os juízes Francisco Cardoso Oliveira, o atual diretor da EMAP, da Escola da Magistratura do Paraná, e o desembargador Miguel Kifuri Neto. Eu tratei, junto com a professora Sabrina Santana Figueiredo Pinto Alberto, do inciso 2º. A doutora Caroline Fontes Vieira, também juíza estadual, tratou do inciso 3º. O nosso colega Rogério de Vidal Cunha, também juiz estadual aqui do Paraná, tratou do inciso 4º. Na sequência, nós temos a professora Paula Pessoa Pereira, que tratou dos incisos 5 e 6. E aí, no parágrafo 2º, o doutor Fernando Andreoni Vasconcelos, um dos organizadores da obra, que tratou especificamente dessa colisão entre normas, ponderação. E no parágrafo 3º, nós tivemos um duplo tratamento, do doutor Ricardo Alexandre da Silva e do juiz federal Vicente de Paula Ataíde Júnior. Então, o livro está estruturado nessas duas partes. Uma parte mais geral, que diz respeito a aspectos interdisciplinares e também aspectos até de análise de direito estrangeiro, né? De direito alienígena, como a gente costuma chamar, né? É estranho, mas é assim, sobre o nosso direito. E na segunda parte, aí sim, a análise pontual dos requisitos que a lei traz para fins de validade da decisão.
Vamos falar agora sobre o curso de pós-graduação em Teoria da Decisão Judicial, que nasce da parceria entre a Faculdade da Indústria, IEL, e do ILAGE, Instituto Latino-Americano de Argumentação Jurídica. E, doutor Tiago, o senhor poderia nos explicar como vai funcionar esse curso? Quais serão os dias e os horários das aulas?
Sim. O ILAGE, só fazendo uma explicação preliminar, o ILAGE é um Instituto Latino-Americano de Argumentação Jurídica que foi criado por três juízes aqui no Paraná, eu, o professor Francisco Cardoso Oliveira e o professor José Ricardo Alvarez Viana, além de outros dois professores acadêmicos, o professor André Peixoto de Souza, que é o presidente do Instituto, e o professor Clodomiro José Banvart Júnior, que é professor também da Escola da Magistratura do Paraná e é um filósofo também. Ele foi criado com o objetivo de divulgar e estudar o tema afeto à argumentação jurídica, especificamente no tema da decisão judicial. E também, enfim, idealizar cursos para aperfeiçoamento de magistrados e servidores que trabalhem com a elaboração da decisão judicial de uma maneira geral. Esse instituto já ministrou cursos especificamente direcionados para magistrados aqui no Paraná, em Curitiba, em Maringá, também em Santa Catarina, em Florianópolis, pelo TRT da 12ª região. Então, veja que interessante, foram cursos direcionados a juízes do trabalho, se interessaram, para ver como essa temática é interdisciplinar. Em Palmas, no Tocantins, já é a segunda vez, então já foram dois cursos lá. Agora, essa pós que será desenvolvida aqui, está sendo desenvolvida lá desde agosto do ano passado. E no segundo semestre, muito provavelmente, também ocorrerá essa pós ou alguns cursos correlacionados a essa mesma temática, pela ESMEG, que é a Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás. Também o Instituto já teve a oportunidade de realizar evento a respeito da argumentação jurídica em La Plata, na Argentina, e muito provavelmente ocorrerá também um evento em Salento, na Itália, em janeiro do ano que vem. Bem, o que agora essa pós que está sendo realizada, que será realizada a partir de agosto aqui em Curitiba, será feita em parceria com as faculdades da indústria, ou seja, a IEL. E é uma pós muito interessante que trará aspectos inerentes à decisão judicial para o público em geral. O desafio dessa pós é justamente abrir esse aspecto das decisões judiciais, que seria inicialmente, que interessaria inicialmente mais a magistrados e, enfim, quem opera o direito de uma maneira geral, para o público em geral. Então, quem quiser, um estudante que quiser fazer essa pós, um advogado recém-formado, um promotor, ou quem quiser fazer, não precisa ser juiz ou estar no âmbito da equipe que elabora a decisão judicial. Não, qualquer um que quiser fazer vai entender como uma decisão judicial se estrutura sobre os aspectos internos e como ela é lançada, de que maneira, com base em que critérios ou com base em que sugestões metodológicas elas podem ser lançadas, né?
E, doutor, quais serão os dias e os horários das aulas?
As aulas serão terças e quintas à noite, das 7 às 22, das 19 às 22h30. Então, terças e quintas à noite, das 19 às 22h30, lá, e o local será lá na sede da FIEP mesmo. Então, ali na Avenida das Torres.
E o corpo docente, doutor Tiago, quais serão os professores que estarão ministrando as aulas?
Perfeito. O corpo docente do Instituto, ele é um corpo docente muito capacitado. Tanto que só há pós-doutores, doutores ou doutorandos. Quer dizer, há uma titulação, inclusive, mínima para que se possa participar desse corpo docente. Nós temos 4 professores do exterior, 1 português, o professor Antônio Manuel Espanha, e 3 argentinos, 2 dos quais trabalham na Suprema Corte da província de Buenos Aires. Bem, nós temos o professor Amos Grajales, que é um desses que trabalha na Suprema Corte, o professor Guillermo Penava, também esse que trabalha na Suprema Corte, o professor Martin Baumer, esse é um teórico muito importante da Argentina, para quem opera aí e estuda o âmbito do direito, ele foi discípulo do professor Nino, quer dizer, uma pessoa mundialmente conhecida e, enfim, muito capacitado. Nós teremos também o professor Antônio Manuel Espanha, um português, que virá especificamente trabalhar esse aspecto histórico da argumentação. E aqui nós temos aqui o professor André Peixoto de Souza, o presidente do Instituto, o professor César Antônio Cerbena, o professor Clodomiro Banvarte, a professora Daniele Pamplona, doutora também, que trabalha especificamente políticas públicas, o professor Felipe Assensi trabalhará um tema muito interessante que não é tão explorado assim, que é a argumentação e o direito sanitário. Parece estranho falar, mas toda essa polêmica a respeito de medicamentos, judicialização de pedidos relacionados a medicamentos, tudo isso está no âmbito do direito sanitário. Então, ele trabalhará essa temática. O próprio professor Fernando Andreoni Vasconcelos também trabalhará temas muito importantes relacionados à argumentação. O professor Francisco Cardoso trabalhará sociologia e argumentação. O professor Henrique Garbellini. Professor José Américo Penteado, quer dizer, um promotor aqui de Curitiba, trabalhará aspectos penais, processuais penais. Professor José Ricardo Alvarez Viana, trabalhará também tema afeto ao Alex, e a tópica e a decisão judicial. Professor Júlio César Ferri Turbay, aí é uma coisa interessante, ele nem é da área jurídica, na verdade ele é um psicólogo. Veja que interessante. E ele trabalhará os aspectos psicológicos relacionados à tomada de decisão. Esse é um tema muito estudado hoje em dia, principalmente nos Estados Unidos. Então, como se faz para o juiz decidir em pouco tempo, que em geral que a gente tem, bem pouco tempo. Então, esse psicólogo desenvolve estudos afetos a essa temática e que trabalham essa decisão, chamada aí no aspecto teórico, no âmbito acadêmico, de decisões em um segundo. Decisões em um segundo. Então, quando o juiz vai olhar aquela antecipação de tutela, ele tem pouco tempo para isso, qual é a metodologia que ele faz para chegar a uma decisão que seja argumentativamente racional? Então, existe uma técnica para isso. E é essa técnica. Decisão, a tomada de decisão em um segundo. E esse professor, que é um doutor lá pela Espanha, uma universidade da Espanha, ele vai tratar especificamente esse tema. E nem é da área do direito, quer dizer, um psicólogo que vai tratar... vai fazer essa abordagem, sim. Professor Patrick Ayala, é o procurador-geral do estado do Mato Grosso, vai trabalhar os aspectos ambientais da tomada de decisão. Professor Kanayama, também vai... Rodrigo Luiz Kanayama vai trabalhar um tema que nos é muito caro, acaba sendo muito caro, muito importante no âmbito da judicialização de conflitos, que é a justiça e o orçamento público. Então, quando se defere um bloqueio via Bacenjude, por exemplo, em um determinado conflito, sabe lá de onde esse bloqueio está vindo no âmbito do aparelho público, se isso não vai inviabilizar uma viatura policial atender uma ocorrência? E como se faz para ter essa visão e como acessar esse tipo de informação e trabalhá-lo no âmbito da decisão judicial? Isso o professor Kanayama vai abordar. Professora Sabrina Santana vai trabalhar aí a metodologia das decisões. E aí nós teremos o professor Sérgio Cruz Arenhart, que vai trabalhar aí o processo civil coletivo e as decisões judiciais, que é o âmbito de pesquisa dele atual. E eu vou trabalhar também alguns aspectos relacionados a alguns métodos, especificamente a teoria, que é uma teoria norte-americana dos princípios constitucionais neutros, a teoria do professor Neil McCormick também, a respeito da decisão judicial. Enfim, um corpo docente é um corpo docente que eu poderia dizer...
extremamente gabaritado.
E que sabe o que está dizendo, vamos dizer assim. Então, sabe o que está falando e vai poder trazer aportes teóricos e práticos muito, muito interessantes para o curso.
Doutor, e para os nossos ouvintes que às vezes já estão com interesse em cursar essa pós-graduação, o senhor poderia nos falar qual seria o investimento?
Olha, o investimento dessa pós, ela está no mesmo patamar das demais pós aqui de Curitiba. Então, são prestações de R$ 680. Então, isso está no mesmo quadrante, vamos dizer assim, na mesma linha das demais, dos preços que são praticados pelas demais pós aqui em Curitiba. Esse é um preço que ele tem que salvaguardar a vinda dos professores, tem que viabilizar a vinda dos professores, acomodação, tudo. É, não é um preço para que possa... Claro, não é um preço barato, mas também é um curso com profissionais extremamente gabaritados e que viabilizarão um bom ensino e capacitação para os alunos.
Basicamente, os melhores profissionais aqui do nosso estado também, né, doutor?
É meio difícil dizer isso, porque também os profissionais... Nós temos muitos profissionais capacitados, né? E todas as pós aqui têm excelentes profissionais também. Mas nós fizemos questão de separar e selecionar alguns que pudessem realmente atuar nesse quadrante específico da decisão judicial e que pudessem trazer aportes de acadêmicos e práticos muito interessante para os alunos.
Doutor Tiago, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente o senhor pela participação aqui com a gente e parabenizá-lo pelo lançamento do livro, que acontece nessa quarta-feira, às 17 horas, lá no tribunal, não é mesmo?
Às 19 horas.
Às 19 horas, perdão.
Isso, lá no segundo andar do prédio anexo do tribunal. Eu que agradeço mais uma vez a participação aqui nesse programa. Fico à disposição para voltar sempre que necessário.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!